Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 21 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Ricardo Soares, o Pedro Vacaro, Fábio Lino, Éder Paes e o Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Lenovo, que divulgou uns resultados financeiros bem fraquinhos no final da semana passada. A empresa reportou um faturamento de US$10 bilhões, mas um prejuízo operacional de US$71 milhões durante o período, o que foi um cenário bem diferente dos US$172 milhões de lucro desse mesmo trimestre do ano passado. Comentando esses resultados, a Lenovo falou que registrou uma queda de 6% nas vendas de PCs ano sobre ano, o que foi o dobro do índice de queda do mercado como um todo. Já quando o assunto foi a divisão móvel, e aí entre os celulares da Motorola, né, já que ela comprou a Motorola Mobility, eles registraram um faturamento de US$1.750 milhões, mais um prejuízo de US$129 milhões. E enquanto isso, lá na Uber, o ex-CEO Travis Kalanick mandou para a justiça um documento tentando se livrar daquele processo de fraude e quebra de contrato que a empresa de investimento Benchmark abriu contra ele dia desses. No documento, Kalanick diz que na realidade ele é a vítima nessa situação toda e fala que caiu numa armadilha feita pela Benchmark. Ele defende que esse processo não tem motivo para existir e que afirma só está fazendo isso para chamar atenção e fazer um ataque público contra ele. Por isso, ele pede para que esse caso deixe de ser um processo e passe a ser uma disputa privada, né, a ser julgada por uma entidade independente, o que sinceramente eu não acredito que vá acontecer. Ainda sobre a Uber, no sábado pintou a notícia de que o principal candidato a preencher a vaga de CEO é o ex-CEO da General Electric, né? Falaram que pode levar umas 2 semanas para isso se confirmar, então vamos esperar para ver. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela mandou um e-mail para os motoristas na sexta-feira falando que não vai tolerar qualquer demonstração de racismo ou neonazismo, seja ela feita por motoristas ou por passageiros. Na realidade, a Uber já começou a fazer isso e baniu um passageiro que é uma espécie de personalidade entre o pessoal da supremacia branca dos Estados Unidos. Isso aconteceu depois que esse cara pegou um Uber que estava sendo guiado por uma motorista negra e começou a fazer comentários racistas quando eles passaram na frente de um museu de história afro-americana lá em Washington. E isso deixou a motorista tão constrangida que ela parou o carro e foi embora, largou o carro lá na rua, aí ele entrou em contato com a Uber, que baniu o mané da plataforma. E ainda sobre esse assunto, a plataforma de financiamento coletivo GoFundMe anunciou que conseguiu angariar quase US$1 milhão com campanhas que vão ajudar as vítimas de Charlottesville. Num e-mail comentando a notícia, o CEO da GoFundMe falou que fica muito feliz de ver o pessoal do mundo inteiro prestando solidariedade e reafirmou que o site vai continuar combatendo as campanhas que tentam levantar fundos para os neonazistas que deram origem a essa história toda. E quem também tomou atitudes contra esse pessoal foi o Google, que anunciou que removeu lá da Play Store um aplicativo chamado Gab, que dizia ser uma rede social feita para pessoas que acreditam na liberdade de expressão. Na realidade, esse app era uma espécie de lugar favorito dos neonazistas americanos e, comentando o banimento, o Google se limitou a dizer que o Gab foi punido por violar as políticas da Play Store a promover discursos de ódio. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a empresa vai fazer um live stream hoje à tarde durante o eclipse total do Sol para revelar o nome oficial do Android O. Esse live stream vai acontecer no site do Android, eu deixei o link aqui na descrição, mas parece que o próprio Google pode ter estragado essa surpresa da revelação do nome. Isso porque eles resolveram publicar um teaser do live stream lá no esquecido Google Plus e um pessoal baixou o vídeo e notou que o nome dele era Google Oreo Teaser. Pouco tempo depois, eles trocaram o nome desse arquivo, mas aí já era tarde. A notícia do possível Android Oreo já tinha se espalhado e o negócio agora vai ser esperar até hoje à tarde para ver se eles resolveram trollar o pessoal com esse vazamento falso ou se o vazamento real e o nome oficial do Android O é mesmo Android Oreo. Ainda sobre o Google, alguns pesquisadores da companhia anunciaram na sexta-feira que eles conseguiram desenvolver um algoritmo que apaga marcas d'água de bancos de imagem. O que esse algoritmo faz é analisar centenas de imagens do mesmo banco. Aí, como essas marcas marcas d'água são sempre aplicadas na mesma posição, o algoritmo aprende a relevar essa informação e refaz as partes das imagens onde tinha essas marcações. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que na sexta-feira o Google Home passou a funcionar com contas gratuitas do Spotify. Além disso, o nosso apoiador Roberto Caseca me mostrou que agora dá para usar o Google Home como uma caixa de Bluetooth normal, o que deixou o Google Home um produto ainda mais bacana de se ter em casa. Valeu, Roberto, pela dica! E agora o assunto é a Samsung e algumas supostas fotos do Galaxy Note 8, que pintaram no site BDR na sexta-feira. As imagens parecem comprovar o rumor de que o Note 8 é praticamente igual ao S8, mas com duas câmeras na parte de trás, e eu deixei o link para essas fotos aqui na descrição. Ainda sobre celulares, deixa eu comentar que a Xiaomi divulgou um teaser do aparelho Mi Mix 2 e deu a entender que as bordas de cima e de baixo vão ser ainda mais finas do que na primeira versão do dispositivo. Para quem não se lembra, o Xiaomi Mi Mix basicamente inaugurou essa era dos celulares quase sem bordas, né? Saiu em outubro do ano passado e parece que a segunda versão do dispositivo já deve estar chegando. Caso você queira ver o teaser do Mi Mix 2 que mostra a frente do celular de um jeito meio conceitual, é só pegar o link pro vídeo aqui na descrição. E falando em celular sem borda, deixa eu comentar que na sexta-feira pintaram os primeiros reviews do Essential Phone, que é aquele celular da empresa nova do Andy Rubin, né, que é o criador do Android. Eu deixei os links para as matérias da Wired, The Verge e Mashable aqui na descrição, mas basicamente todo mundo parece concordar que o Essential Phone é um aparelho muito bacana, mas não consegue competir ainda de igual para igual com o resto dos aparelhos topo de linha do mercado. E enquanto isso, no Snapchat, parece que a iniciativa da NBC de fazer um programa original para veicular na plataforma tá dando bem certo. Para quem não se lembra, dia desses eu comentei que a NBC ia estrear um noticiário curtinho lá dentro do Snapchat, chamado Stay Tuned, e de acordo com o site Axios, o canal tá bem impressionado com a audiência que tá pintando por lá. Durante o primeiro mês de veiculação, eles registraram 29 milhões de espectadores únicos, o que ultrapassou todas as expectativas que a NBC e até o Snapchat tinham para esse projeto. De acordo com o Axios, mais de 60% da audiência do Stay Tuned é composta por pessoas de menos de 25 anos e 40% da galera vê pelo menos 3 edições do noticiário por semana. E agora o assunto é a Apple, que lançou uma campanha para promover as novidades do iOS 11 com foco no iPad. No total, por enquanto, são 6 vídeos que mostram, por exemplo, como funciona a barra de apps, o multitarefa, os recursos de drag and drop, escaneamento de documentos e por aí vai. Se você quiser dar uma espiada nos vídeos, é só pegar o link aqui na descrição, e se você estiver afim de comprar um iPad Pro, vem falar comigo no Twitter, que eu tô vendendo o meu. Mas voltando para as notícias sobre a Apple, deixa eu comentar que no final da semana passada, um grupo de hackers conseguiu identificar as chaves de criptografia daquela área protegida do iOS, conhecida como Secure Enclave. Para quem não conhece o Secure Enclave, é lá que ficam salvos os dados da impressão digital do usuário, as informações de senhas, cartão de crédito e tudo mais. Agora, o que os hackers conseguiram fazer foi quebrar a criptografia do sistema dessa área só do iPhone 5S, o que não quer dizer que eles consigam acessar o que está lá dentro. Pelo menos por enquanto, eles só conseguem acessar o código da coisa toda, mas agora que eles já entraram, é capaz de não demorar muito para eles conseguirem achar algum bug para acessar o que está lá dentro também. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que os estúdios de Hollywood estão seguindo em frente com aquela ideia de lançar filmes no iTunes poucas semanas depois da estreia nos cinemas. Essa é uma história que já vinha rolando faz um tempo, mas as redes de cinema protestaram, com medo do pessoal parar de comprar ingresso para ver os filmes na telona, né? Porque aí é só esperar umas semanas e aparece em casa. E isso deu origem a algumas negociações entre os estúdios de Hollywood e as redes de cinema, né? Para ver se os dois lados conseguiam chegar num acordo financeiro mais bacana para todo mundo, mas parece que não deu muito certo. Por causa disso, agora os estúdios retomaram as conversas com a Apple e com a empresa de telecomunicações Comcast, e segundo a Bloomberg, o único estúdio que está de fora desse papo é a Disney, né? O que faz sentido porque eles querem lançar aquela própria plataforma de streaming em 2019. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! eles conseguiram desenvolver um algoritmo que consegue... O Google Home passou a funcionar com contas... Ixi, Maria, hein? Tá difícil. De apps, multitarefa, os recursos de acessar...